Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, onde vamos continuar aprendendo novas palavras e expressões para enriquecer nossa bagagem de conhecimento, nosso vocabulário e fazer com que a gente chegue cada vez mais perto de fluência, né? A querida, objetivada, sonhada fluência, né? E para a gente chegar na fluência, nós temos que aprender a nos comunicarmos nas mais diversas situações que existem no dia a dia, na vida, tá? Então aqui, mais uma aula onde você vai aprender várias palavras e ficar aí preparado para sair falando inglês com confiança, tá bom? Vamos lá, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Onde você repete exatamente tudo que eu falar em inglês, tá? Enquanto você vai fazendo a leitura aí no corpo da aula e vai me ouvindo, você associa as palavras e repete a pronúncia para você pegar o jeito, pegar a didática da língua, tá? Eu sempre falo, gente, é muito importante falar em voz alta, tá? Eu não quero que você fique repetindo só dentro da sua cabeça, porque não é dessa forma que você vai praticar. Tá? Então, mesmo que você esteja no ônibus, no metrô, no trem, voltando do trabalho, indo pro trabalho, tá em casa, tá, sei lá, com seus primos, não deixa de repetir a pronúncia, porque isso é muito importante para que você pegue o jeito de fala da língua, tá? E aí isso vai abrindo caminhos para novas palavras, novas frases, e tudo que você ver que for novo, você já vai ter uma certa facilidade, porque você já vai estar familiarizado com o inglês, ok? Então, chega de papo, vamos lá. Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, né? Vamos aprender o vocabulário usado em lanchonetes, bares e restaurantes, beleza? Bom, se você está com fome, se você está com sede, alguma coisa, geralmente nós podemos ir numa food court, né? Food court, que é uma praça de alimentação. Food court, ok? Lá nós vamos achar snack bars. Snack bars, que são lanchonetes, snack bars, café, café, é cafeteria, tá? Repara na pronúncia. Café, café, ok? Temos também um canteen, canteen, canteen é uma cantina, canteen, ok? Temos restaurant, restaurant. Restaurant, ok? Restaurant. Temos um pub, pub, que é um botequim, pub, tá? Geralmente é essa tradução. E temos um bar. Bar é bar, né? A gente já sabe. Bar, só muda a entonação da palavra. Bar, ok? Bom, agora vamos supor que os cardápios da food court, da praça de alimentação, estão todos em inglês e os funcionários só falam inglês. E agora, o que que você faz? Calma, fica tranquilo que nós vamos aprender tudo certinho nessa aula. Just follow me up. Bom, vamos começar aí na lista de funcionários da food court. Na food court, você vai encontrar o waiter, waiter, que é o garçom, waiter, a waitress. Waitress, que é a garçonete. Waitress, repete a pronúncia comigo. Waitress. Temos também o bar staff, que é o pessoal do bar, a equipe do bar. Bar staff. Temos o barman, que é o balconista de bar, e a barmaid. Tá? Barmaid é a balconista, tá? No feminino. Então, barman, balconista masculino, barman, e barmaid, balconista feminina, barmaid, tá? Barman e barmaid são termos britânicos, mas também são usados no mundo inteiro, tá? É só essa diferenciação. Porque os norte-americanos costumam dizer bartender. Bartender, tá? E bartender atende tanto homem quanto mulher. E aí faz essa designação, que é ali a pessoa que serve as bebidas, que prepara, tá? Bartender. Agora, se você gosta de comida, você pode enviar um compliment, que é um elogio, compliment, para o nosso chef. Chef é o mestre cuca, tá? O principal, aquele que usa aquele chapelão. Chef. E temos também os Cook é o cozinheiro, tá? Cookers, cozinheiros. Cook, cozinheiro, ok? Bom, geralmente, quando você está numa food court, os funcionários dessa food court, eles fazem as seguintes ações. Set the table, eles põem a mesa, né? Arrumam a mesa. Set the table. E depois eles seat the customer é acompanhar o cliente à mesa, tá? A tradução literal seria sentar o cliente, mas não é nesse sentido. É no sentido de você pegar, levá-lo à mesa, né? Colocar ali direitinho, tudo arrumadinho. Seat the customer, ok? Também tem uma ação que eles podem pour the water, tá? Servem a água, pour the water. Em seguida, take the order, é anotar o pedido, tá? Take the order. Também, serve the meal, servir a comida, tá? Serve the meal. Em seguida, clear the dishes, retiram os pratos, clear the dishes. Em seguida, carry the tray, tá? Carrega uma bandeja, carry the tray, ok? Carry the tray. E nós, que estamos do outro lado, que somos chamados de dinners, que são os fregueses, clientes, né? Dinners. Podemos fazer as seguintes ações. Have the meal, comer a comida, né? A gente, nesse caso, não fala eat the meal. Eat significa comer, tá? Mas aqui a gente utiliza o verbo to be. Então a gente fala have the meal, ter a comida, né? Usufruir, né? Consumir a comida. É nesse sentido. Have the meal. Em seguida, pay the check. Pagam a conta, pay the check, tá? Inclusive, se você quiser pedir a conta, você pode falar the check, please, a conta, por favor, tá? The check, please, a conta, por favor. E a próxima ação seria leave a tip. Leave a tip. Deixar uma gorjeta, né, pro garçom ali, se tiver tido um bom atendimento. Leave a tip, ok? Vamos ver aí uma frase de exemplo. The waiter is carrying the tray. The waiter is carrying the tray. Repete comigo. The waiter is carrying the tray. O garçom está carregando a bandeja. The waiter is carrying the tray. Ok? Bom, vamos avançar então na nossa aula. Vamos ver a próxima lista, que é alguns tipos de refeições, tá? Na food court, existem alguns pontos que só vendem breakfast. Breakfast é o café da manhã, a gente já sabe disso, já vimos aqui no curso várias vezes, né? Breakfast. E também você pode encontrar lunch, almoço, lunch, tea, que é o chá da tarde, né? Tea, dinner, só que agora repara que são com dois N's, é o jantar, tá bom? O dinner de freguês é com um N só, beleza? E por último, você pode encontrar supper. Supper é a ceia, tá? Aquela comida pós-jantar. Supper, ok? Agora, se você for numa lanchonete, que são snack bars, geralmente você vai encontrar fast food. Fast food, você já deve saber, tá acostumado, porque esse termo se tornou muito popular no Brasil, que são os pratos rápidos, comida rápida, né? Fast food. Você também pode encontrar junk food. O que são junk food? Junk food é quase a mesma coisa do que a fast food, tá? Fast food, vamos supor, aquele hambúrguer do McDonald's que você adora, mas que você sabe que não tem valor nutritivo, que é super industrializado, que não vai fazer bem para sua saúde, mas você come mesmo assim. E eu também como, não tô te criticando, não, tá? Mas, por exemplo, Fast food, que é o hambúrguer do McDonald's, também podemos chamar de junk food, tá? Junk food é a mesma coisa que fast food. Por quê? Junk food significa comida sem valor nutritivo. É tipo podrão, sabe? Junk food. Você pode traduzir nesse sentido, podrão. Junk food. Você também pode encontrar, seguindo aí a nossa lista, snack, snacks. Snacks são petiscos, lanches, biscoitinhos, essas coisas, tá? Você pode encontrar servings, servings, servings são porções. Serving of chicken. Kitchen não. Serving of chicken. Falei errado. Serving of chicken é uma porção de frango, tá? Serving of meat é uma porção de bife, vamos supor, tá? Serving of mashed French fries. A serving of French fries é uma porção de batata fritas, tá? É nesse sentido. Mas você também pode utilizar a palavra seguinte da nossa lista aí, que é portion. Portion. Portion é porção também, tá? Olha aí a frase de exemplo em seguida. A portion of peanuts. A portion of peanuts, uma porção de amendoim. A portion of peanuts, tá? E as duas últimas palavras são plate, que é um prato, tá? Pode também ser uma porção, plate, e plate of soup. Plate of soup é um prato de sopa. Plate of soup, beleza? Bom, agora seguindo, se você quiser levar comida para casa, você pode dizer take away. Take away, tá? Que é para um atendente britânico, geralmente. E aí, por exemplo, se você quiser comer comida chinesa e para levar para casa, você pode falar Chinese takeaway, tá? Chinese takeaway, tá? E às vezes o takeaway, ele vem já escrito no nome de alguns pratos, de algumas coisas do cardápio, porque ele vira um adjetivo para dizer que aquela comida é feita somente para viagem. Por exemplo, você está acompanhando aí na lista no corpo da aula comigo, takeaway sandwich. Takeaway sandwich. É um sanduíche para viagem, tá? Ele geralmente já vem pronto, embalado para você levar. É um takeaway sandwich. É um sanduíche para você comer em casa, para você levar para casa. Ok? Agora, seguindo a nossa lista aí, nós temos também a possibilidade de usar o inglês americano para nos referirmos à nossa comida de levar para casa, tá? Que ao invés de falarmos takeaway, que é muito utilizado no inglês britânico, a gente pode usar o take out. Take out é para o inglês americano, tá? Take out é a mesma coisa, é a comida para levar para casa. Take out, por exemplo, Indian take out é uma comida indiana para viagem. Indian take out, tá? Se você falar to go, tá? Após o nome de uma comida, os americanos também entendem que é uma comida para levar para casa, uma comida para viagem, tá? Por exemplo, olha aí, você está acompanhando no corpo da aula comigo, pie to go. Pie to go é uma torta para viagem, tá? Então, se você chega lá no atendente e fala: Hello, I would like a pie to go, please. Hello, I would like a pie to go, please. Olá, eu gostaria de uma torta para viagem, por favor. Beleza? Agora, vamos avançar aí na nossa aula. Vamos ver uma lista que é mais ou menos o menu de algumas lanchonetes, tá? A gente vai aprender algumas coisas mais comuns, que são mais padronizadas, que você vai encontrar com mais facilidade em lanchonetes em geral, tá? Vamos começar aí nos itens das snack bars, né? Você já sabe o que é snack bars, né? Não me decepciona. Fala aí, snack bars são lanchonetes, isso mesmo, tenho certeza que você acertou. Vamos lá. Primeiro item, nós temos a famosa pizza, né? Pizza. No Brasil a gente fala pizza. Vamos comer uma pizza? Mas nos Estados Unidos, no inglês, tem uma entonação diferente. Você fala, let's go eat some pizza. Pizza, tá? Sabe? É um pouco mais feliz, digamos assim. A gente fala pizza, eles falam pizza, tá? Segundo, nós temos fish and chips. Fish and chips é um prato muito, muito, muito normal lá fora, que é o peixe com batata frita, tá? Aqui no Brasil também a gente gosta muito. É aquele famoso peixinho com batata frita que cai ótimo no domingo, né? Em seguida nós temos French fries. French fries. Repara que anterior a gente viu fish and chips. Chips é batata frita nessa frase, tá? E agora nós estamos aprendendo French fries. French fries significam batatas fritas também. Só que é a mesma coisa, só que nada, não tem diferença nenhuma. Você pode utilizar o chips para falar ou French fries, tá? Só que na verdade tem um porém sim. O chips, ele é mais utilizado no britânico, tá? Americano só fala French fries. Mas lá na Inglaterra, no Reino Unido em geral, você vai ver chips sendo utilizado como batata fritas com maior frequência, tá bom? Mas, independente de onde você esteja, qual você quiser usar, os dois vão estar certo. Em seguida, nós temos o hot dog, que é o cachorro quente, tá? Hot dog. Em seguida, nós temos o hamburger. Hamburger. Repara como é diferente. A gente fala hambúrguer e lá eles falam hamburger, tá? Hamburger. Não deixa de treinar aí repetindo a pronúncia. Seguindo a lista, nós temos soup. Soup. Soup é uma sopa, né? Soup. E o próximo, pancake. Pancake, né? É uma panqueca. Pancake. Em seguida, nós temos um cheeseburger. Cheeseburger é um cheeseburger, tá? Nosso famoso X tudo. Cheeseburger. Em seguida, onion rings. Onion rings são aqueles anéis de cebola deliciosos. Onion rings. Em seguida, nós temos chicken sandwich. Chicken sandwich é o sanduíche de frango, tá? Lá fora é muito comum para eles consomem muito. Em seguida, nós temos nachos e taco. Nachos e taco, que não muda nada também, só a entonação. No Brasil, a gente fala nachos e lá eles falam nachos. E a gente fala taco, eles falam taco, sabe? Só muda um pouquinho da entonação. E é importante você saber isso para você não chegar no restaurante e falar: Hello, I would like some taco. Sabe? Tipo, entonação portuguesa, entonação de brasileiro. Você tem que falar: Hello, I would like some tacos. Sabe? Tacos, taco, tacos, sabe? É diferente. Bom, agora vamos seguir a nossa lista aí e vamos falar sobre bebidas. Para beber, geralmente os clientes podem pedir soda, soda. Soda é refrigerante em geral, tá? Pode ser qualquer tipo de refrigerante lá. Soda. Temos também iced tea. Que é o chá gelado, que também é muito comum deles consumirem. Aqui no Brasil a gente tem o Mate Leão, né? Tudo isso é o iced tea, chá gelado. Já como sobremesa, o que é mais comum lá fora são ice cream cone. Ice cream cone é a casquinha de sorvete. Ice cream cone, tá? Ice cream cone. Temos milkshake. Milkshake. Que é o nosso milkshake, mas muda a entonação da palavra, né? Português, milkshake. Inglês, milkshake, tá? Temos donuts, donuts e muffins. Donuts é aquela rosquinha, né? É toda chocolate, granulado, não sei o quê, rosquinha. E muffin é o bolinho, tá? Aquele geralmente cupcakes. Não é cupcake, mas é parecido com cupcake. Tá? Muffin. Eu acho, inclusive, que o bolinho, quando ele é recheado, ele é um cupcake. Mas quando ele é só um bolinho sem recheio, ele é um muffin. Eu acho que é isso. Ou é o contrário. Me corrija aí se eu tiver errado. Tá bom? Vamos continuar então a nossa lista. As pessoas podem se dirigir, né? Geralmente numa food court, ou num restaurant, ou num snack bar, tá bom? A counterperson. O que que é um counterperson? Counterperson, você tá acompanhando aí comigo no corpo da aula, né? A lista. Counterperson é o atendente, tá bom? Pode ser masculino e feminino. Counterperson é o atendente. E geralmente a gente, quando se dirige no atendente, nós pedimos algumas coisas, né? E a gente pode pedir, olha aí, maionese, maionese, maionese é a maionese que a gente come, maionese, tá? Tomato ketchup. Tomato ketchup é o ketchup. Tomato ketchup. Mustard. Mustard é mostarda. Mustard. Vinegar. Vinegar é o vinagre, tá? É quase você falar que alguma pessoa vai negar alguma coisa. Vinegar, tá? Temos também salt. Salt, que é sal. Salt. Temos sugar substitute, que é o adoçante, tá? Sugar substitute, ao pé da letra, significa substituto do açúcar, é o adoçante, tá? Sugar substitute. E em seguida, nós temos também outra palavra para adoçante, que é o sweetener. Sweetener. Sweet, nós já aprendemos na aula anterior, que é doce, né? Sweetener é adoçante, tá bom? Sweetener. Temos em seguida que você pode pedir ao counterperson. Você pode pedir straw. Straw é o canudo. Straw. Toothpick. Toothpick é palito de dente. Toothpick. Tooth de dentes e pick de pegar, tá? Então, toothpick, palito de dente. Napkin. Napkin é o guardanapo, tá? Napkin. E plastic utensils. Plastic utensils. São os talheres descartáveis, tá? Utensílios plásticos. Plastic utensils, tá bom? Agora, vamos continuar aí a nossa aula. Vamos aprender algumas expressões, frases, palavras para situações no restaurante,
O fato
beleza?
é que a coisa é um pouco mais sofisticada, né? Mais chique, digamos assim. Eles geralmente servem hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre é uma entrada, tá? Hors d'oeuvre. Ou você pode simplesmente falar, que é muito mais comum, na verdade, você falar starter. Starter é uma entrada, beleza? Starter é muito comum no americano, no britânico, desculpa, mas no inglês americano você também pode falar starter, entrada. Os funcionários também podem te perguntar qual vai ser o seu first course. First course é o seu primeiro prato, tá? Repara que não se fala first plate, se fala first course, o primeiro prato, tá? Já o prato principal, você pode falar de main course. Main course. Main de principal e course, que é o sentido do prato, tá? Main course é o prato principal. As sobremesas, a gente pode falar dessert, dessert, tá? Ou afters, afters, ou pudding, pudding, tá? Repara que esse pudding, ele também significa pudim. Só que nesse sentido, ele está sendo aplicado como sobremesa, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí com o contexto que a palavra está sendo encaixada para você entender direitinho o significado dela, beleza? Vou dizer para vocês que o mais comum é dessert. Dessert. What would you like for dessert? O que você gostaria para a sobremesa, beleza? Os afters e pudding como sobremesa também são utilizados, mas com menos frequência. Menor frequência, tá? Bom, agora preste atenção. Se um funcionário norte-americano falar para você pudding, pudim, ele tá falando de fato que é pudim, a sobremesa de comer que a gente pudim que a gente adora, tá? Agora, se for britânico, o pudding, ele vai ser não pudim, ele vai ser sobremesa, tá bom? Então, o pudding, você pode perceber que ele é muito mais aplicado no inglês britânico como sobremesa. Porque se você tiver no inglês americano, tiver lá nos Estados Unidos ou países que têm inglês americano com maior utilidade, o pudding, ele vai ser de fato pudim, beleza? Vamos ver aí dois exemplos para a gente entender. Primeira frase é: What's for pudding? What's for pudding? o que há para a sobremesa, né? E aí, vou te fazer uma pergunta. Esse what's for pudding, você pode falar no inglês americano ou no inglês britânico? Vai, me responde aí. No inglês britânico, né? Tenho certeza que você acertou, porque você tá prestando atenção na aula direitinho, tá repetindo a pronúncia, tá praticando o estudo ativo, né não? Mas é isso, tá? E a segunda frase de exemplo aí nós temos: We have ice cream for pudding. We have ice cream for pudding. Temos sorvete para sobremesa. Tranquilo? Beleza? Ok, né? Vamos então aqui agora entrar na nossa próxima lista, que é mesa de restaurante, tá? Nos restaurantes, restaurants, geralmente existe a place setting. Você está acompanhando aí na lista comigo? Place setting. Place setting é a arrumação da mesa, tá? Setting, ele tem o um sentido de configuração, mas aqui não é uma configuração da mesa, né? A configuração ela vai para a palavra mais próxima, que é a arrumação. Place setting, arrumação da mesa, tá? A place setting, ela é caprichada, né? Nos restaurantes mais chiques. Você vai encontrar o dinner plate, que é o prato de jantar. Você vai ter um bread and butter plate, que é um prato para pão e manteiga, tá? E aí você fala, nossa, como assim um prato para pão e manteiga? É normal. Lá fora, tá? Fora do Brasil. Por exemplo, o Outback. Quem já teve a oportunidade de ir nesse restaurante Outback, que é muito popular aqui no Brasil, mas é um restaurante australiano, eles têm um prato para pão e manteiga, né? Que é aquele pratinho inicial, assim que você senta na mesa. Eles já servem um bread and butter plate. Bread and butter plate. Um prato para pão e manteiga, tá? Seguindo aí a nossa lista, você tem um salad plate. Salad plate, um prato de salada, salad plate, tá? Você tem um soup bowl, soup bowl. Soup bowl é uma tigela de sopa, tá? Não é um prato, é aquela tigelinha de sopa. Você tem o water glass, que é o copo de água, water glass, tá? Você tem um wine glass, que é um copo de vinho, tá? Geralmente a taça. Wine glass. Você pode ter uma cup. Repara que cup não é copo, tá? Copo é glass. Cup significa xícara. É um falso cognato, tá? Cup não significa copo. Cup significa xícara e copo é glass, ok? Seguindo a nossa lista, você tem um saucer, que é aquele pires, né? Saucer. Você pode ter salad fork, que é um garfo só para salada, salad fork, um dinner fork, um garfo para jantar, garfo para refeição principal, tá? Fork é garfo, ok? Knife, você não pronuncia o K, ele é um K mudo. Knife é uma faca. Steak knife é uma faca para carne especial. Teaspoon é uma colher de chá, aquelas pequenininha. Soup spoon é a colher de sopa, geralmente maior. E napkin é o guardanapo, né? Vamos ver aí uma frase de exemplo. The purpose of a place setting is to make the act of eating easier. The purpose of a place setting is to make the act of eating easier. O objetivo da arrumação de mesa é fazer com que o ato de comer fique mais fácil, tá? Então, the purpose of a place setting is to make the act of eating easier, ok? Repete comigo a pronúncia para você pegar direitinho o jeito da fala. Bom, vamos entrar na nossa próxima lista, que é o menu do restaurante, tá? Vamos aprender os pratos principais que você vai encontrar com mais facilidade, que são geralmente gerais, né, de restaurantes, as comidas mais pedidas. Vamos aí na nossa lista. Primeiro você vai ter roast chicken. Roast chicken é galinha assada, tá? Roast, assada. roast chicken, galinha assada. Em seguida, mashed potato é purê de batata, tá? Mashed potato. A gente já aprendeu que mash é você amassar tal coisa. Mashed é amassado. Então, mashed potato é batata amassada, que é o nosso purê de batata, beleza? Sticks são bifes, tá? Stick é bife, sticks, bifes, ok? Bife de carne vermelha, tá? Bife, não, bife de, por exemplo, um peitinho de frango, você não fala stick, tá? Você fala chicken breast, peito de frango. Quando você vê stick, você não pensa em pedaçozinho, bifezinho de, sei lá, de peixe, de frango, nada disso, porque o stick faz referência à carne vermelha. Seguindo, nós temos baked potato, que é batata assada, baked potato. Em seguida, steamed vegetables, tá? Legumes ao vapor, steamed vegetables. Em seguida, nós temos spaghetti. Repara que o início da palavra, spa, ele é bem rapidinho, sabe? É spaghetti, sabe? Spaghetti, ok? Em seguida, nós temos meatballs. Meatballs é uma palavra, ela tem única, mas ela é a junção de duas palavras, da palavra meat, que significa carne, e ball, que significa bola, tá? Seria bolinhos de carne, no nosso conhecido português, como almôndegas, tá? Meatballs, então, almôndegas. Temos também o grilled fish. Grilled fish. Grilled fish é o peixe grelhado, tá? Grilled fish. Então, se você quiser, sei lá, um peixe grelhado com legumes ao vapor, você pode falar: I would like some grilled fish and some steamed vegetables. I would like some grilled fish and some steamed vegetables. Eu gostaria de peixe grelhado e legumes ao vapor, ok? Seguindo a lista, nós temos rice, que é o arroz, tá? Eu amo arroz, gente. Quando tá feitinho assim na hora, então, que delícia. Então, rice, arroz. Temos o meatloaf, que é o bolo de carne, mas aqui é diferente. O meatballs, que nós acabamos de aprender, é a bolinha de carne, a almôndega. O meatloaf é o bolo de carne, como se fosse aquele enrolado, sabe? Aquele. Como é que é o nome? Fugiu agora o nome. Ai. Bolo de rolo, sabe? O bolo de rolo? Então, tem o bolo de carne, que ele é enroladinho, você corta ali as fatias. Então, é esse que eu tô me que você a gente se refere quando a gente fala meat loaf, tá bom? Bolo de carne. E temos também shrimp. Shrimp é o camarão, shrimp, que é muito famoso no mundo inteiro, tá? Agora, por exemplo, os clientes que estão com mais fomes, mais famintos, eles também podem pedir um side dish ou side order. Side dish ou side order, que é um acompanhamento, tá? Side order, side dish, seria mais ou menos um prato lateral. É um acompanhamento, tá? Por exemplo, uma side salad, né? Você pediu grilled fish with steamed vegetables e você gostaria também de uma side salad, né? Então você pede peixe grelhado com legumes ao vapor
A
e uma
frase,
salada de
eu gostaria
acompanhamento.
de peixe grelhado com legumes ao vapor e uma salada de acompanhamento, você fala: Hi, I would like some grilled fish with steamed vegetables and a side salad. I would like a grilled fish with steamed vegetables and a side salad. E eu gostaria de peixe grelhado com legumes ao vapor e uma salada de acompanhamento. Ótima refeição, né? Deu até água na boca. Bom, vamos ver aí a frase de exemplo para a gente aplicar melhor tudo que a gente está aprendendo. I prefer spaghetti and meatballs. I prefer spaghetti and meatballs. Eu prefiro espaguete e bolinhos de carne.
Ou eu prefiro espaguete e almôndegas, tá? Espaguete com almôndega é uma ótima refeição, um ótimo pedido. I prefer spaghetti and meatballs. Não deixe de repetir a pronúncia, tá, galera? Porque é isso que vai fazer com que você pegue a técnica de fala, de pronunciação, de conversa, tá? I prefer spaghetti and meatballs, ok? Agora vamos para a lista do pós-refeição. No pós-refeição, temos os afters, que é a sobremesa, né? Afters. Já aprendemos também as outras colocações para a sobremesa. Quais são? Vai, fala aí para mim. Isso, tenho certeza que você falou dessert e pudding, né? Nós aprendemos que dessert, afters e pudding são sobremesa, tá? Pro dessert ou pro afters, nós podemos dizer que os clientes pedem layer cake, layer cake. Layer cake é bolo recheado, tá? Layer vem no sentido de camadas. Então, layer cake seria um bolo em camadas. É o bolo recheado, ok? Layer cake. Temos também cheesecake. Cheesecake, que é maravilhoso, né? Uma torta muito boa de cheesecake. A gente está acostumado também no português. Temos pie, por exemplo, apple pie, uma torta de maçã. Pie é torta. E aí você acrescenta do que for a torta. Por exemplo, a banana pie. É uma torta de banana, tá? Temos mixed berries, que são frutas silvestres sortidas, né? Diferentes. Mixed berries. E para beber, geralmente algumas pessoas pedem beer, que é cerveja, beer, ou fruit juice. Fruit juice, que é um suco da fruta, tá? Então temos beer ou
Vamos
fruit
aprender agora um
juice,
vocabulário
tá?
para bar, né? Uma situação que você está num bar. Já aprendemos o staff bar, que é a equipe do bar, né? Staff bar. E aprendemos também que food court é a praça de alimentação, né? Então, o staff bar da food court, eles podem relatar que existem clientes que gostam de beber muito e outros que bebem coisas que não são alcoólicas, né? Então, coisas que não são alcólicas, eles são os teetotalers, tá? Teetotalers são abstêmios, tá? São pessoas que não bebem nada alcoólico, tá? E aí, os que ficam bêbados, que bebem demais, a gente pode chamar de drunkard. Drunkard é beberrão, drunkard, ou alcoholic. Alcoholic é alcoólatra, tá? Então, drunkard. You're a really drunkard. Você é um beberrão, você bebe demais, tá? E pode ser tanto no sentido de ofensivo, de você estar querendo falar isso como uma crítica para alguém, tanto também como uma brincadeira, né? Você fala pro seu amigo: "Oh, you're such a drunkard." Você é um beberrão do caramba, tá? É nesse sentido. E quem bebe muito, né, na semana, no dia seguinte, quando dorme, acorda com aquela famosa hangover. Hangover, né? A hangover é a ressaca, tá bom? Vamos seguir aí a nossa lista e vamos aprender algumas coisas que as pessoas fazem com a comida, tá? Os atendentes da food court notam que, diante da comida, os clientes fazem as seguintes ações. Vai acompanhando comigo aí no corpo da aula. Primeiro, taste. They taste the food. Taste. Experimentam, saboreiam, apreciam a comida, tá? Taste. Taste, a gente aprendeu que significa sabor. Mas aqui ele está sendo aplicado não como um substantivo, e sim como um verbo. Quando alguém taste alguma coisa, ela experimenta, ela saboreia essa coisa, tá? Por exemplo, I really wanna taste this pie. Eu realmente quero experimentar essa torta, quero saborear essa torta, tá? É nesse sentido. Segundo, nós temos swallow. Swallow é quando engole, engolir. Swallow. Terceiro, bite. Bite é quando morde. Bite, de morder. Próximo, chew. Chew é mastigar. É quando eles mastigam. Chew. Próximo, gnaw.
Não. Repara que o G, ele faz uma enrolação na língua que fica quase mudo e você só fala o restante da palavra. Não. Não. Eles roem a comida, né? Vamos, sei lá. Geralmente roer é um ato feio, mas sei lá, você comendo uma coxa de frango, alguma coisa, um churrasco, uma coisa mais informal, você pode roer ali o que você está comendo, né? Próximo nós temos lick. Lick é lamber. Lick. Suck. Suck é chupar. Suck. Digest. Digest é digerir. Digest. E choke. Choke é se engasgar. Choke. Beleza? E algumas pessoas sem fome, quando, por exemplo, você chega no restaurante, seu filho fala que não tá com muita fome, ele pode peck. Peck at the food. Peck at the food. É beliscar. Beliscar a comida, tá? Ou nibble. Tanto peck at quanto nibble, que é mordiscar, se encaixam nessa situação. Então, por exemplo, você pediu um prato pro seu filho, ele só tá brincando ali com a comida, bota um pouquinho na boca, ele tá mordiscando. He's nibbling the food. Stop to nibble the food. Pare de mordiscar a comida, tá? Coma direito. Beleza? Bom, existem também alguns clientes que são mal educados, né? Sempre tem, em todo lugar vai ter pessoas mal educadas. E aí, quando eles mastigam, engolem rapidamente, comem com muita pressa, eles gobble. They gobble the food. Eles engolem a comida muito rápido. Engolir, nesse sentido. Gobble, tá? Ou guzzle. Guzzle. Guzzle é entornar a comida, fazer aquela lambança, tá? Stop to guzzle. Para de entornar a comida, tá? É nesse sentido. Inclusive, existem algumas pessoas que vai seguindo aí a lista no
Eles
corpo da aula,
bolt
tá?
down.
Bolt down é botar para baixo, engolir sem mastigar, tá? Que é uma coisa muito feia. Bolt down. Bolt down é nesse sentido, você realmente engolir a comida sem mastigar. E aí, os piores clientes, eles fazem outras coisas. Eles wolf down. Wolf down é devorar o alimento. É quando você tá comendo ali de uma maneira agressiva, de uma maneira mal educada, feia, tá? Wolf significa lobo. E essa expressão wolf down é você devorar o alimento como um lobo faminto, tá bom? Inclusive, esses esfomeados, eles podem ser chamados de seguinte: hungry, hungry, que é faminto, hungry, starving, starving, que é morto de fome, starving, peckish, peckish. Peckish é esfomeado, tá? Mas um pouquinho é menor do que o faminto, do que o morto de fome. É um esfomeado. Ou famished, famished, que é um morto de fome, tá? Famished. E tem também o ravenous, ravenous. Ravenous é uma pessoa esfomeada, beleza? Mas a gente utiliza muito pouco peckish, o famished e o ravenous. A gente utiliza mais o hungry, que é faminto, e é o starving, que é morto de fome, tá? Então se apega melhor no hungry, hungry, faminto, e starving, starving, morto de fome, ok? Ó, vamos ver aí algumas frases de exemplo pra gente entender. Hungry man. Hungry man é um homem faminto. He is a hungry man, ok? E she is famished. She is famished. Ela é morta de fome, tá bom? Bom, então para a gente chegar aqui na reta final da nossa aula, vamos aprender algumas frases que são muito utilizadas quando você vai numa praça de alimentação, num restaurante, num fast food, em algum lugar nesse sentido, tá? Vamos aprender em três situações. Primeiro, quando você chega. Depois, quando você faz o seu pedido, e depois, quando você vai
Então, aí você está
fechar a
acompanhando comigo
conta,
no corpo
beleza?
da aula.
Primeira situação na chegada de um restaurante. Primeira frase nós temos: Welcome to our food court. Welcome to our food court. Tá? Bem-vindo à nossa praça de alimentação, né? Geralmente, um funcionário vai falar isso para você. Também poderia ser: Welcome to our restaurant. Welcome to our restaurant. Bem-vindo ao nosso restaurante, tá? Segunda frase. Please have a seat. Please have a seat. Essa frase de educação, ela diz para você se sentar. Por favor, sente-se. Please have a seat. E aí você vira e fala: I want a table near the window. I want a table near the window. Eu quero uma mesa próxima da janela. I want a table near the window, tá? E também a pessoa, o garçom, the waiter ou waitress, vai chegar para você e vai falar: Here is the menu. Here is the menu. Aqui está o menu, aqui está o cardápio, ok? Here is the menu. Ok? Tranquilo, né? Agora vamos ver algumas frases durante o seu pedido, quando você já estiver fazendo o pedido que você vai querer, e durante a sua refeição. Vamos aí na primeira. What do you recommend? What do you recommend? O que você recomenda, né? Você faz essa pergunta para o waiter ou para a waitress. What do you recommend? O que você recomenda? Aí você pode falar: I would like grilled fish and a salad, please. Ou também você poderia falar, ao invés do like, want. I would want a grilled fish and a salad, please, tá? Quer dizer, na verdade você não usa would quando você for falar want, tá? Você usa would like ou want. Seria I want grilled fish and a salad, tá? Ou I would like grilled fish and a salad, please. Eu gostaria de peixe grelhado e salada, ok? Aí a terceira frase nós temos, que geralmente o garçom faz para você: Do you want a drink? Do you want to drink something? Também poderia ser. Que é: Quer uma bebida? Você quer beber alguma coisa? E aí você pode responder: I want a glass of white wine, please. I want a glass of white wine, please. Eu quero um copo de vinho branco, por favor. Tá? Aí, se você chegou o seu pedido, você veio errado, alguma coisa, você pode falar: I ordered steak, but the waiter brought me fish. I ordered steak, but the waiter brought me fish. Eu pedi bife, mas o garçom me trouxe peixe. I ordered steak, but the waiter brought me fish, ok? Próxima frase. I'm sorry, but my meal is cold. Could you please warm it up for me? I'm sorry, but my meal is cold. Could you please warm it up for me? Desculpa, a minha comida tá fria. Você pode esquentar, por favor, né? I'm sorry, but my meal is cold. Could you please warm it up for me? Tá? Não deixa de repetir a pronúncia aí do outro lado. Beleza? Próxima frase. O garçom chega para você e fala: Do you need anything more? Do you need anything more? Você gostaria de algo mais? Do you need anything more? Você gostaria de algo mais? Ou ele pode, no final, quando ele chegou e entregou sua comida, falar: Enjoy your meal. Enjoy your meal. Seria aproveite a sua comida, mas é o nosso famoso bom apetite, tá? Enjoy your meal. Bom apetite. E aí, você acabou sua comida ali, já tá na finalização. Ou o garçom chega para você e fala: Do you want dessert or coffee? Do you want dessert or coffee? Você gostaria de sobremesa ou um café, né? Você gostaria de uma sobremesa ou um café? Do you want dessert or coffee? Né? E aí tem a próxima frase. After that meal, I was quite full. After that meal, I was quite full. Né? Seria você falando que após a refeição você ficou cheio, né? Você ficou satisfeito ali. After that meal, I was quite full. Ok? E a última frase aí dessa lista nós temos: Whatever you can't finish, you can take home in a box. Whatever you can't finish, you can take home in a box. Né? O garçom fala para você que o que sobrar, você pode levar para casa numa caixinha, né? Num take away, né? Take out, que é a comida para viagem, tá? Então repetindo a última frase: Whatever you can't finish, you can take home in a box, ok? Agora vamos ver aí a nossa última lista. que é no fechamento da conta do restaurante, tá? Você pode virar pro garçom e falar: Waiter, can I have the bill, please? Ou também poderia ser, ao invés de bill, check. Waiter, can I have the check, please? Garçom, você pode trazer a conta, por favor, tá? E aí você tá jantando, sei lá, com seu namorado, sua namorada, e aí você, cada um vai pagar o seu. Você vira e fala: We're not paying together. Separate checks, please. We're not paying together. Separate checks, please. Não vamos pagar juntos. Aí vem a frase de baixo: contas separadas, por favor, tá? We're not paying together. Separate checks, please, ok? E aí, no final, você fala pro gerente, né? The waiter provided a good service. The waiter provided a good service. O garçom prestou um bom atendimento, né? Você faz um elogio aí para a equipe do restaurante. The waiter provided a good service. Thank you, ok? Então é isso, nossa frase, nossa aula super extensa sobre situações em um restaurante, em um bar, uma lanchonete, tudo que envolve esse universo, como você fazer o seu pedido, como você reclamar do seu pedido, como você fazer um elogio, fechar a conta, né? Tipos de refeições, como pedir comida para viagem. Aprendemos bastante coisa, aula super rica, e é um assunto que é super importante, porque é um assunto de comida. A gente come todos os dias, a gente se alimenta todos os dias. Quando você fizer uma viagem para outro país, você vai precisar se alimentar, você vai precisar pedir comida. Então, agora você já está preparado, já está com esse vocabulário na ponta da língua. Aprendemos também gostos e texturas na aula passada. E agora você já está ficando craque, cada vez mais perto aí de chegar na fluência. Bom, para finalizar nossa aula, eu vou deixar o desafio aqui para vocês, que vocês já sabem como é que funciona. É a nossa prática de estudo ativo. Você copiar à mão, transcrevendo para o seu caderninho todas as palavras e frases que nós acabamos de aprender. Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa. Você se esforça a pensar no idioma estrangeiro, né? Fazendo com que você se acostume, se familiarize, opa, quase que não saiu. Fazendo com que você se familiarize com ele cada vez mais, beleza? Então não deixa de praticar o estudo ativo, copia tudo no seu caderninho, vai falando a pronúncia em voz alta mais uma vez. O importante é soltar a voz. E se tiver dúvidas, precisarem de ajuda, nós estamos sempre à disposição. Só entrar em contato com a gente sempre. Um abraço, um beijo, até a próxima aula.